Jesus continua levantando pessoas, levantando jovens, crianças. Jesus continua dando experiências para crianças, para jovens, para adultos, para idosos, para que todos os povos o adorem, para que todas as nações o adorem. Jesus continua tocando em corações, ainda nos dias de hoje, para que pessoas se rendam ao seu senhorio, para que pessoas o conheçam. E para que tudo isso aconteça, existe uma coisa fundamental, que faz parte desse processo que Deus deseja estabelecer para a humanidade: o discipulado. E é sobre isso que nós vamos refletir mais uma vez hoje. Eu queria pedir só uma colaboração para vocês aí. Tem alguma coisa que ficou ligada aqui? Não é de Deus esse negócio, está assim. Por favor, se vocês puderem desligar, eu agradeço. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre discipulado. Na semana passada eu falei que o discipulado, ou melhor, essa palavra, ela tem dois principais significados. A palavra discipulado vem da palavra discípulos. Nós não encontramos a palavra discipulado na palavra de Deus, nós encontramos a palavra discípulos. E é claro que a gente deu esse nome de discipulado para aquelas pessoas que se submetem ao senhorio de Cristo e acabam, de certa forma, participando da igreja e participando do discipulado. Então, a isso nós demos o nome de caminhada de discipulado. E aí, eu gostaria só de voltar para a semana passada, onde eu falei sobre duas principais questões que marcam o discipulado. A primeira questão é o ato de fazer discípulos. Discipulado envolve o ato de fazer discípulos, e o discipulado também envolve o ato de nós imitarmos a Cristo. Na semana passada, gente, que falha foi essa? Deixa eu tomar uma água aqui, pera. Tá amarrado, o que é isso? Barulho ali, minha voz falhando. Gente, espera só um minutinho, eu tenho TDAH, dá licença aqui. Isso aqui está me desconcentrando. Aê! Nós falamos na semana passada sobre nós imitarmos a Cristo, uma das vertentes do que é discipulado. Então, nós que tivemos um encontro com Cristo, a gente passa a imitar a Cristo, a gente passa a seguir a Cristo. Esse seria o primeiro ato do que é discipulado. A gente então passa a imitar a Jesus. Discipulado então é o ato de imitar ou seguir a Jesus. Só que o discipulado também envolve o fato de que nós devemos ensinar outras pessoas a imitarem e a seguirem a Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de focar com você nessa noite, sobre então esse ato de nós ensinarmos pessoas a seguirem a Jesus. Sábado passado nós falamos sobre o preço do discipulado, ou seja, para nós imitarmos a Jesus, que é a primeira vertente do discipulado, nós precisamos pagar o preço do discipulado. Para nós imitarmos a Jesus, existe um longo caminho que nós precisamos percorrer de obediência, de imitação. E aí então, uma vez que nós imitamos a Jesus, nós ensinamos as outras pessoas também a imitarem esse Jesus que nós seguimos, que nós estamos imitando também. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala para nós também sobre duas principais coisas que são fundamentais para a nossa caminhada. A palavra de Deus vai falar que nós devemos guardar os ensinamentos de Cristo em nosso coração, mas nós também devemos proclamar os ensinamentos de Cristo. Nós somos chamados então para essa dupla missão de guardar a palavra, mas também de proclamar a palavra de Deus. E existe um texto que vai falar sobre uma grande tarefa que Jesus deu aos seus discípulos, um grande mandamento, uma grande comissão. Esse texto ele é bastante conhecido, e o título que mais acabam dando para esse texto é a grande comissão. Comissão no sentido de comissionamento, no sentido de tarefa. Jesus deu uma grande tarefa para os seus discípulos, e essa grande comissão, antes da gente ler o texto, é importante a gente entender o contexto em que esse texto está inserido. Jesus, ele ressurge no domingo. Nós vamos comemorar no final desse mês o domingo da ressurreição. Jesus então morre numa sexta-feira, sábado é o dia do silêncio, é o dia onde nós não temos tantas informações assim na palavra de Deus acerca do que aconteceu, nós temos poucas informações, e no domingo a palavra de Deus nos reforça o fato de que as mulheres foram até o túmulo de Jesus, e aí elas se depararam com a pedra já rolada, e elas não viram o corpo de Jesus dentro do túmulo, e elas foram correndo contar para os discípulos. E os discípulos não acreditavam. O testemunho de uma mulher naquela época não era muito válido. E aí, os discípulos, eles desacreditaram nas mulheres. E olha só que coisa interessante. Jesus fez questão de preparar toda aquela situação para que primeiro as mulheres fossem até a tumba vazia. Jesus preparou tudo de maneira bastante intencional. Creio eu também, para honrar aquelas mulheres que fizeram parte do seu ministério em todo o tempo ao seu lado. E aí as mulheres então vão compartilhar para os discípulos: olha, a gente foi até o túmulo e a pedra, ela estava no lugar diferente e Jesus não estava lá. E aí eles falaram: não, Pedro saiu correndo até o túmulo, confirmou a informação. E aí nós vemos que os 11 discípulos estão reunidos, e aí Jesus aparece para eles, dizendo: paz seja com vocês. Muitos ainda não acreditam, eles estão vendo Jesus, mas eles não acreditam, e aí Jesus então pergunta se tem alguma coisa para comer, e aí tem um peixe assado, e Jesus vai lá e come o peixe para mostrar para eles que ele não era um espírito, que ele estava ali em carne e osso, ele havia ressuscitado dentre os mortos, ele havia vencido a morte. E aí Jesus come com seus discípulos, e depois de ter participado daquele momento com seus discípulos, nós vemos que Jesus, ele dá uma grande missão para os seus discípulos. É nesse contexto de ressurreição, é nesse contexto de descoberta para os discípulos, aonde eles têm acesso ao Cristo ressurreto, que Jesus chega para eles e dá a grande comissão. Eu gostaria que você abrisse a palavra, por favor, em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. A palavra diz assim: então, Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu gostaria de pensar em algumas respostas para uma pergunta-chave para esse texto. Pergunta que eu gostaria de propor para a nossa reflexão é a seguinte: o que podemos aprender com a grande comissão? O que nós podemos aprender com essa grande tarefa, com esse grande comissionamento que Jesus deu aos seus discípulos? Em primeiro lugar, nós podemos aprender que Jesus, ele demonstra a sua autoridade. Jesus, ele deixa claro para os seus discípulos, logo no começo da grande tarefa que ele passa para os discípulos, a sua autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra, é isso que Jesus diz a eles. Jesus está preparando os seus discípulos para tudo o que haveria de vir, e ele começa fazendo uma demonstração da sua autoridade. É interessante nós pensarmos na probabilidade que a igreja tinha de dar certo com as suas próprias forças. Na verdade, eu vou voltar um pouco. É interessante nós pensarmos na possibilidade que o povo de Deus tinha de ser formado pelas suas próprias forças. Em outras palavras, quando a gente olha para a igreja, é interessante nós analisarmos o fato de que, se nós dependêssemos das nossas próprias forças para manter a igreja de pé, se para que a nação de Israel fosse criada, para que então viesse o descendente, para que então viesse o Messias, se a nação dependesse das suas próprias forças, com certeza nem a igreja e nem a nação de Israel seria formada. Já começa aqui Jesus quando chama Abraão, ou melhor, Abrão até então, lá em Gênesis 12, e diz que Abraão vai ser pai de multidões, e depois em Gênesis 17, quando o cara tem 99 anos, Jesus ainda insiste, dizendo que a partir da descendência de Abraão, é que ele faria essa nação. Jesus está falando para um cara de 99 anos, que não conseguiu engravidar a sua esposa, porque ela era estéril. Inclusive, quando a gente olha para a história do povo de Deus, para a história de Israel no Antigo Testamento, a gente se depara com a realidade de que as três mulheres dos patriarcas eram estéreis. E aí Jesus vai lá e chama esse cara e fala: a partir de você eu vou fazer uma nação. O cara tem 99 anos, a mulher dele não pode dar filhos a ele. E aí a gente olha para a igreja e vê que Jesus confiou a mensagem do Evangelho a 12 caras, 11, depois Matias foi escolhido, confiou também a mensagem às mulheres, ele confiou a mensagem a pessoas extremamente instáveis. Gente, olha para Pedro no Novo Testamento, aquele cara é lá louco, o cara impulsivo, o cara que pegava uma espada e dava na orelha do soldado, o cara que falava que não ia negar Jesus e negava por 3 vezes, o cara que contrariava o discurso de Jesus, falando: não, o Senhor não vai passar por isso. Ouve da parte de Jesus: cara, o que você está falando para mim é coisa do inimigo, cara. E esse cara nós vemos em Atos sendo levantado por Deus para conduzir a igreja, juntamente com os demais discípulos, mas Pedro teve uma posição de preponderância em relação ao início da igreja. Nós vemos que é ele que se levanta em Atos 2 para pregar, é ele que se levanta em Atos 3 para pregar, é ele que continua pregando em Atos 4, e nós vemos que quando a gente olha com os nossos olhares humanos para o que Deus está fazendo, para o que Deus fez na formação do povo, para aquilo que Ele fez em relação à formação da igreja, a gente precisa necessariamente concordar com o fato de que essas coisas só estão dando certo, o povo de Deus só conseguiu ser formado e nós estamos aqui hoje, a igreja só está conseguindo sobreviver por mais de 2000 anos por conta de uma coisa: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade de Jesus é quem sustenta o povo dele. A autoridade de Jesus e o poder de Jesus que sustentam a igreja. Sempre foi assim e sempre será. E quando Jesus está aqui dizendo para os seus discípulos sobre a sua autoridade, afinal de contas, que autoridade é essa? Que poder é esse? Ao longo dos evangelhos ele vai deixando isso mais claro. Ele está falando sobre a autoridade que foi concedida a ele de expulsar demônios, de pregar, de ensinar. Tanto é que os ouvintes de Jesus por muitas vezes diziam: esse cara ensina de uma maneira diferente dos líderes religiosos. Os líderes religiosos não conseguem atingir o nível de profundidade que esse cara tem. Por quê? Porque ele tinha autoridade do alto. Nós vemos que essa autoridade era também uma autoridade para que Jesus pudesse discipular os seus discípulos, autoridade até mesmo concedida a ele para que ele vencesse a morte. Essa era a autoridade que Jesus tinha. Jesus então está dando uma grande comissão para os seus discípulos, mas ele faz questão de deixar claro para os seus discípulos, diante da autoridade de quem eles estariam ao longo dessa pregação, ao longo do processo de discipulado. E será que nós temos essa mesma autoridade também nos nossos dias? Você não precisa ler, mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É um texto correlacionado com esse texto de Mateus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só, estes sinais acompanharão os que creem, essas manifestações da minha autoridade e do meu poder também vão acompanhar os que creem. em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. O mesmo poder que esteve conduzindo o ministério de Jesus, o mesmo Espírito que esteve capacitando Jesus, dando a Ele poder para Ele pregar, poder para Ele expulsar demônios, poder para que Ele fizesse a vontade do Pai, está sobre nós, a igreja. Então, quando a gente olha para a grande comissão, quando a gente olha para a tarefa que Jesus nos deixou, a primeira coisa que nós precisamos entender e trazer à nossa mente é a seguinte: eu não vou fazer nada com a força do meu próprio braço. Eu não vou discipular pessoas, eu não vou pregar o Evangelho, eu não vou ser líder de célula, eu não vou pastorear, eu não vou pensar de alguma forma que no meu casamento, que no meu namoro, que onde quer que seja, na atividade que eu estiver fazendo, eu não vou de forma alguma entender que pela força do meu próprio braço eu estou fazendo o que eu faço. De forma alguma eu posso pensar que pelas forças e pelas minhas habilidades é que eu estou conseguindo alguma coisa no reino de Deus, e não somente no reino de Deus, mas também no que diz respeito à minha vida como um todo. E é importante nós entendermos isso logo de cara, e Jesus, creio eu, também deixou isso explícito para os seus discípulos, antes mesmo de dar a ordem que Ele deu para eles fazerem discípulos. Jesus quis deixar isso muito claro, porque nós somos tentados a achar que as coisas acontecem por conta de nós mesmos. Nós somos tentados a achar que por conta da nossa eloquência ou do nosso poder de persuasão, nós vamos ganhar almas para Jesus. É um termo até interessante, não é? Quantas almas que você ganhou para Jesus nesse ano, hein, varão, hein, varoa? Como se a gente ganhasse alguma coisa, como se dependesse de nós. Chega lá e, pô, deixa eu ganhar você para Jesus. Poxa, esse ano eu ganhei 10 pessoas para Jesus, é a igreja, glória a Deus. Quem ganha as almas para Jesus é o Espírito Santo de Deus. E aí a gente tem esse tipo de pensamento e essa fala, que muitas vezes é colocada sem maldade, é claro, mas essa fala, ela torna explícito o pensamento que muitas vezes está na mente de muitos cristãos. Eu vou fazer a parada acontecer com o meu próprio braço, e tem gente que até nem pensa dessa forma, só que acaba comprovando que pensa dessa forma quando se desanima na caminhada da grande comissão. Por que que a gente se desanima de pregar o Evangelho? Por que que a gente deixa de fazer discípulos? Porque nós não entendemos que toda autoridade é de Jesus e não nossa. O que causa cansaço para nós, o que esgota as nossas forças, é olhar para nós mesmos e ver que não está dando certo. Mas quando a gente entende que a autoridade é de Jesus, que o poder é de Jesus, o resultado também cabe a Jesus e não a nós. É uma consequência. Nós muitas vezes pensamos que os resultados, eles não estão acontecendo por conta dos nossos métodos, por conta muitas vezes daquilo que nós estamos fazendo, e isso é derivado dessa falta de autoridade que nós não atrelamos a Jesus, mas sim a nós mesmos, porque afinal de contas, a gente não iria se frustrar se nós entendêssemos lá no fundo do nosso coração que a autoridade é de Jesus, que o convencimento é de Jesus, que a gente não ganha ninguém para Jesus, que Ele ganha quem Ele quiser para Ele próprio. Isso iria facilitar muito a nossa caminhada de discipulado. Então, o primeiro ponto da grande comissão é uma demonstração de autoridade da parte de Jesus para os seus seguidores. Confiem na minha autoridade, confiem no meu poder, confiem no meu Espírito. É esse mesmo Espírito e esse mesmo poder que tem sustentado o universo, que tem sustentado a igreja, que tem sustentado o meu povo. Em segundo lugar, uma coisa na verdade que é importante a gente também entender, dentro desse ponto ainda, é que Jesus, Ele utiliza duas expressões aqui. Mateus, ele relata duas expressões gregas aqui da fala de Jesus, que são muito interessantes aqui para o nosso aprendizado. Mateus vai falar nos céus e na terra, são duas expressões gregas aí, que significam dentro de e sobre. Aquilo que Mateus está nos dizendo através da fala de Jesus é o seguinte: Jesus tem toda a autoridade, todo o poder dentro de e sobre. Dentro do mundo, dentro do cosmos e sobre o cosmos, ou seja, sobre tudo, sobre todos. Essa autoridade, ela é dentro de e sobre. Jesus é o Senhor sobre toda a humanidade. Essa autoridade que Ele exerce sobre tudo, sobre todos, sobre toda a criatura. Por isso que nós podemos confiar e por isso que nós devemos fazer essa grande tarefa, tendo essa autoridade na nossa mente, no nosso coração. Segundo aprendizado aqui, é que a grande comissão não é uma opção. Jesus, Ele dá uma ordem para os seus discípulos. Jesus não vai falar sobre algo condicional. A fala de Jesus não é condicional, a fala de Jesus é uma fala que aponta para um mandamento. E aí, mais uma vez, recorrendo ao grego, eu estou um nojo hoje, gente, vou até tomar uma água aqui. O cara lê um livro e já fica feliz, quer ficar compartilhando tudo, né? Existe uma questão no grego, e por isso eu vou trazer aqui, que é muito importante para a nossa compreensão. Tem muitas pessoas que interpretam esse texto da seguinte forma: indo pelo mundo, faça discípulos, né? Dá uma conotação mais ou menos assim: enquanto você estiver caminhando pelo mundo, faça discípulos. Porque o ide, na verdade, não é o verbo principal desse texto. O ide está num particípio na língua grega, e geralmente a gente interpreta esse tipo de particípio aqui no gerúndio. Por isso que alguns estudiosos, quando olham para esse texto, vão traduzir dessa forma. Só que a questão aí é que tem uma regrinha no grego que diz que quando o verbo principal realmente, o verbo principal, ele é um mandamento, ele é um imperativo, esse particípio que vem antes dele, ele também tem conotação de imperativo. Em outras palavras, para facilitar a tua vida, principalmente você visitante, espero que você volte mesmo depois de toda essa confusão, nós devemos interpretar esse texto da seguinte forma: a gente deve sim fazer discípulo enquanto nós estamos indo, enquanto nós estamos caminhando pelo mundo, não dá para a gente negar isso. Só que também nós não podemos negar o fato de que nós precisamos ir. Porque quando a gente diz que esse texto está falando simplesmente de quando a gente está fazendo as nossas atividades, a gente tem que fazer discípulos, enquanto a gente estiver indo por aí e tal, quando a gente interpreta somente dessa forma, a gente tira do texto toda a conotação imperativa para o verbo ide. E aí assim, por que eu vou pregar o Evangelho para quem ainda não conhece? Enquanto eu for aqui, só que se eu não for para lá, então eu não preciso ir. Para ficar mais claro, que eu sei que está um pouco confuso, se a gente interpreta que esse texto, principalmente o id, a questão está no id, tá? Se a gente interpreta que esse id é indo, ou seja, que nós devemos fazer discípulos enquanto nós vamos, nós estamos falando aqui que não há uma obrigação, um mandamento de nós irmos para algum lugar diferente dos lugares que a gente já frequenta. Quando eu chego e falo, se você for, enquanto você for, prega. Agora, quando eu chego e falo, vai e faça discípulos, existe uma diferença gigantesca. E aí, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado o chamado de Jesus, que envolve tanto nós fazermos discípulos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas também a gente ir. A gente acaba se esquecendo dessa parte do id, porque para nós é muito mais cômodo ficar com essa parte. Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos, porque afinal de contas, id, como mandamento, como assim esse negócio transcultural, esse negócio de falar para quem eu ainda não conheço direito, quem não faz parte do meu cotidiano, esse negócio de Jesus falar ao meu coração e me tirar da minha zona de amigos, da minha rotina, para me levar para um lugar que eu nem conheço direito. Esse texto também está falando sobre isso. Quando a gente descarta esse imperativo do id, a gente também descarta esse tipo de missão que é da parte de Deus para a sua igreja. Fevereiro do ano passado, eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia. Tem um casal de missionários aqui da nossa igreja, que fazia seminário comigo, que foi para lá para trabalhar com os povos indígenas. Galera, é assim, eles moram em São Gabriel da Cachoeira. Para você chegar nas comunidades indígenas, tem que pegar o Rio Negro ali, pega uma canoa, um barquinho na verdade. Você pega o barco e vai 2 horas rio adentro. Você olha para o lado, você vê mata. Você olha para o outro, você vê mata. Você olha para frente, você vê mata. Você olha para trás, adivinha o que você vê? Mata, mata atlântica. E aí você chega do nada assim, tem uma casinha que começa a ficar cada vez mais visível e ali tem uma comunidade. E aí eles viraram para mim e falaram assim: João, é aqui que a gente vai trabalhar. 2 horas e meia rio adentro. Mata, mata, floresta amazônica. E quando você olha para o lado ali, uma casa. E eles dizendo com alegria: é ali que a gente vai trabalhar. E eu conversando com eles, eles falaram: João, nós ouvimos o chamado de Jesus e decidimos seguir. O id para eles não era enquanto vocês estiverem indo, não. O id para eles era: vão e façam discípulos. Isso motivou o coração deles de tal forma que eles abriram mão aqui de emprego, uma série de coisas, de confortos, para que pessoas pudessem escutar o Evangelho, para que pessoas fossem discipuladas para Jesus, para a glória de Jesus, e pudessem viver uma vida cheia de paz e alegria e gozo no Espírito. Foi por isso que eles foram até lá, estão vivendo lá até os dias de hoje. Primeiro ponto então, nós temos que interpretar corretamente esses verbos. É verdade que o verbo principal dessa sentença é façam discípulos. Estava focando até agora no id, mas é verdade que o verbo principal aqui é façam discípulos. E aí, se o verbo principal é façam discípulos, a pergunta que esse texto sugere para nós é: nós temos feito discípulos para Jesus? Será que a gente tem entendido que essa nossa caminhada de discipulado envolve o ato de nós imitarmos a Jesus, mas também envolve o ato de nós ensinarmos pessoas a imitarem a Jesus? Será que nós estamos mesmo com o nosso coração disposto a ensinar outras pessoas a imitarem a Jesus? Ou será que muitas vezes a gente acabou aderindo as doutrinas e filosofias contemporâneas que dizem para nós que a gente tem que ficar preocupado com nós mesmos? Quando a gente olha aí para fora, pessoal, é uma loucura a gente ficar falando sobre preocupação com alguém que não está na tua zona de amigos, preocupação com alguém que não vai conseguir de alguma forma te trazer algum tipo de benefício. Nós vemos que as amizades, que os laços que são feitos sempre pensando em algum tipo de benefício, mas nós não podemos trazer esse tipo de mentalidade para a igreja. E muitas vezes, ainda que de uma forma inconsciente, a gente traz. A gente vai buscando se relacionar com as pessoas, visando os nossos próprios interesses e benefícios. Lá no fundo, a gente está mesmo em busca daquilo que determinadas pessoas podem nos oferecer. Poxa, se essa pessoa tem uma condição bacana, então, caramba, ser amiga dela vai ser uma bênção, hein? Se essa pessoa aqui é uma pessoa que chama a atenção por alguma característica física, eu vou me aproximar dessa pessoa. E a gente vai construindo os nossos laços, tendo em vista muitas características e muitas coisas que não dizem respeito, de fato, aquilo que o Senhor quer que a gente se importe. E a gente vai construindo gangues, clubes dentro da igreja, porque afinal de contas, o que está nos motivando não é vão e façam discípulos. O que está nos motivando é vão e se aproximem de pessoas que vocês vão com a cara. Eu canso de conversar com pessoas que me dizem assim: ah, pastor, eu estava na igreja e estava lá e tal, e aí eu vi uma pessoa que assim, não me desceu, sabe? Ah, mas você falou com a pessoa, você conhece a pessoa? Não, mas não me desceu. Sério, irmão, vocês acham que é fácil ser pastor? Você ouve, faz aquela cara de paisagem. Mas você conhece, mas por que que não desceu? Ah, pastor, eu não fui com a cara. Pode parecer engraçado, mas muitas vezes a gente acaba buscando relacionamentos por conta disso, se a gente está indo com a cara da pessoa ou não. A gente se esquece que Jesus nos deu uma ordem: façam discípulos. Façam discípulos. E eu não vou ficar entrando no mérito quantitativo, porque esse não é o propósito, ou seja, quantas almas você ganhou para Jesus. Porque os resultados cabem ao Senhor, como eu falei. Deus nos chama não para nós contabilizarmos os resultados, Ele nos chama para fazer discípulos. A pergunta que realmente importa para nós é: o Evangelho está vivo dentro de mim a ponto de me fazer imitar a Cristo e ensinar outras pessoas a imitarem também? Se nós estamos diante de uma grande tarefa, de um grande mandamento, nós precisamos desesperadamente responder a essa pergunta: o Evangelho está vivo no meu coração a ponto de me fazer imitar a Cristo e ensinar outras pessoas a imitarem a Ele também? A questão não é quantas almas a gente já ganhou para Jesus, mas sim se o nosso coração continua pulsando para ensinarmos pessoas a seguirem a Jesus. A questão não pode de forma alguma estar voltada para os resultados que a gente pode oferecer, mas para o nosso coração. O nosso coração está mesmo disposto a obedecer a ordem de Jesus? Será que nós podemos comprovar com as nossas ações cotidianas que nós estamos obedecendo a ordem de Jesus? No seu trabalho você entra para trabalhar todos os dias e você tem essa ordem na sua mente: eu preciso fazer discípulos. Não por uma questão quantitativa, mas por uma questão de obediência ao Senhor. Quando você vai para a sua sala de aula, na sua faculdade, será que você tem isso em mente? Quando você está com seus familiares que não são cristãos? Quando você está caminhando por aí, fazendo coisas da sua liturgia ordinária, indo no mercado, indo na padaria, pegando um busão, pegando um metrô, será que você está preocupado ou preocupada com o fato de que pessoas estão vivendo vidas deploráveis e tristes e solitárias e vazias porque essas pessoas não tiveram um encontro com Cristo? E Jesus diz a nós: vão e façam discípulos, a autoridade já foi dada. Vocês não vão contar com o poder e a autoridade de vocês, o que vocês precisam fazer é ir. Vão, façam discípulos, a autoridade é minha, eu vou dar a vocês autoridade. Naquele dia, naquele momento, o Espírito Santo de Deus vai trazer a nós o que nós devemos falar, o Espírito vai dar sabedoria e ferramentas. Nós estamos falando sobre o Criador de todas as coisas, inclusive dos seres humanos. Esse Espírito habita em nós, nós precisamos ir, nós precisamos fazer discípulos para Jesus. Não porque a gente quer que as pessoas aplaudam o nosso trabalho, mas porque é uma ordem, mas porque as pessoas precisam conhecer a Jesus, mas porque se de fato você e eu, se nós temos imitado a Jesus, para nós vai ser algo muito natural ensinarmos outras pessoas a imitarem também. E aqui nós temos o grande ponto de conflito para nós. Por que que muitas vezes a gente não ensina pessoas a andarem nos caminhos de Cristo? Por que que a gente não ensina pessoas a imitarem a Cristo? Porque nós não estamos imitando a Ele. Quando a gente não imita a Cristo, a gente não vai ter vontade de ensinar outras pessoas a imitarem. Jesus vai falar para nós que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Jesus ultrapassa a fronteira de Jerusalém. Ele já havia quebrado paradigmas quando, no começo eu disse, Ele ressurge e permite com que as mulheres primeiro possam ver a sua ressurreição. Depois, Jesus quebra uma série de paradigmas, e mais uma vez aqui Ele está quebrando outro paradigma, que para o judeu ouvir uma coisa dessa aí era uma aberração. O judeu entendia que a fé era proveniente somente ao povo judeu. Ter esse negócio de que o Salvador vai vir e vai falar para a gente fazer discípulos de todas as nações. É por isso que nós estamos aqui. Se você não é judeu, você foi beneficiado por essa ação graciosa de Jesus, que deu essa grande comissão e estipulou que as pessoas que Ele queria para o seu reino são pessoas de todas as nações, de todas as etnias, de todos os povos. Que coisa maravilhosa! Tem coisa mais inclusiva do que essa? Nós não precisamos de nenhuma bandeira inclusiva. A nossa igreja não precisa ter a bandeira de igreja inclusiva. O nosso Senhor já é inclusivo. O nosso Senhor já deseja incluir nessa nossa caminhada de discipulado e nessa nossa ordenança pessoas de todas as nações. Em terceiro lugar, o que nós podemos aprender aqui é que é tudo em nome da Trindade. Jesus diz no versículo 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que eu tenha batizado alguns de vocês aqui no canal Jovem, falando nisso, logo mais nós teremos um batismo aí nesse primeiro semestre. Por mais que eu tenha batizado muitos de vocês, vocês não foram batizados em nome do João Navarro. Batismo significa imergir essas pessoas. Quando Jesus está falando aqui, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade, Jesus está se referindo ao fato de que essas pessoas, elas vão ser imersas na Trindade. Essas pessoas, elas vão ter as suas vidas entregues à Trindade. Ser batizado em nome de Jesus é o mesmo que entregar a sua vida a Ele. O batismo é um ato de entrega. O que nós devemos extrair aqui é o seguinte: Jesus está determinando para os seus discípulos que cada uma das pessoas, cada um dos discípulos que deveriam vir após a pregação, seriam discípulos que deveriam ser entregues a Ele, Jesus, batizados em nome dEle, são ovelhas dEle. Por mais que vocês possam me ver como um pastor, na verdade vocês estão sob a minha responsabilidade por empréstimo, vocês não são minhas ovelhas lá no fundo, vocês são ovelhas de Jesus. Jesus só levanta um abençoado aqui para pastorear as ovelhas para Ele, mas a grande verdade é que o sumo pastor é Ele, porque nós somos ovelhas dEle, a nossa vida foi entregue a Ele. E talvez para o nosso contexto seja algo bastante óbvio falar sobre isso, mas não tão distante de nós, existem muitas igrejas que acabam reivindicando para si as almas que são de Jesus. Gente, a gente não precisa ir muito longe, infelizmente eu digo isso. Sabe aquele tipo de igreja, principalmente as de vertente neopentecostal? Que eu quero dizer com neopentecostal são igrejas que geralmente pregam a teologia da prosperidade, igrejas que geralmente têm como foco principal de sua mensagem o Antigo Testamento, então eles saem fazendo algumas afirmações do Antigo Testamento, tal como você nasceu para ser cabeça e não cauda, tal como o pastor é ungido do Senhor, então assim, quem quiser falar alguma coisa mal do pastor, alguma coisa má do pastor, cara, Jesus vai pegar, porque afinal de contas o pastor é ungido do Senhor, então existe uma figura de domínio que é representada pelo pastor nessas igrejas, e aí a gente olha para essas ovelhas. Eu infelizmente já soube de muitos casos, pessoas que fazem parte dessas ovelhas aí decidem sair da igreja. O que que acontece? Essas pessoas são ameaçadas pela liderança. Mas como é que você vai sair sem minha bênção? Cara, que viagem. Como é que você vai sair sem a minha bênção, sem eu orar por você? Você está em rebeldia. Quem aqui está em rebeldia? Saiu sem a bênção do pastor da igreja anterior. Jesus, se conserta com o teu pastor, o teu ungido do Senhor. Eu digo isso porque quando nós entendemos que os discípulos são batizados em nome de Jesus, acabou tudo isso. Quando nós entendemos que os discípulos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as ovelhas são do Pai, do Filho e do Espírito. As ovelhas foram entregues ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Você não tem um dono espiritual a não ser Jesus. Eu não sou o seu dono espiritual, eu não quero essa tarefa para a minha vida. Isso é muito pesado para mim. Jesus é o líder espiritual da igreja, as almas são batizadas em nome dEle. A glória é para Ele, os batismos acontecem por causa dEle. As vidas desejam celebrar o batismo por conta de Cristo. Em quarto e último lugar, o que nós podemos aprender com esse texto é que o método de Jesus é o discipulado. O discipulado é a metodologia de trabalho de Jesus. Eu sempre, quando ouço alguma pregação, ou então algum pregador, gosto também de ouvir algumas palestras, enfim. Na verdade, isso vai se aplicar para todo e qualquer contexto em que nós estivermos inseridos. Até uma reunião de negócios, até alguma coisa que a gente assiste, algum professor que está dando uma aula para nós. Eu sempre procuro focar bastante no seguinte: aonde esse cara quer me levar? E não somente aonde ele quer me levar, mas qual o caminho que ele vai propor para a gente chegar até esse lugar onde ele quer me levar. Eu vou procurando de alguma forma interpretar o discurso da pessoa que está diante de mim para que eu consiga enxergar isso. Qual que é a intenção da pessoa e como é que ela vai fazer com que essa intenção se cumpra. Quando a gente olha para a psicologia, quando a gente olha para a filosofia, quando a gente olha para as demais ciências também. Eu olho, paro, pô, peraí, qual que é o pensamento desse cara? Tá, ele pensava isso, como é que ele vai fazer com que esse pensamento seja colocado em prática? Interessante a gente pensar dessa forma. E aí a gente vai para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, então, Jesus ele vem chamando os seus discípulos, ele chama os seus discípulos, depois ele começa a demonstrar aos seus discípulos quem ele era, ele começa a fazer uma série de milagres, uma série de sinais que apontam para o seu reinado messiânico, para que os seus discípulos tenham a certeza, eu sou aquele que haveria de vir. Ele começa com essa metodologia, ele chama os seus discípulos e começa então a fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas, começa a confirmar a veracidade do seu discurso com ações, para que realmente muitas pessoas creiam, e ainda assim muitas pessoas não acreditam. E aí a gente vê que o ministério de Jesus vai avançando, ele começa a refinar cada vez mais o seu discurso, como nós vimos na semana passada, ele começa a afunilar o seu discurso, começa a impor algumas responsabilidades para os seus ouvintes, ele vai usando uma metodologia muito parecida, mas dessa vez ele vai mudando um pouco a conotação da sua fala, ele vai estreitando um pouco mais o seu discurso. E aí o que nós vemos que depois acontece é que Jesus começa a falar de uma forma clara aquilo que haveria de acontecer com Ele. O Filho do Homem vai ser morto, vai ser zombado, chicoteado, mas Ele vai ressurgir. Ele começa a usar essas palavras de maneira bastante clara para os seus discípulos. E aí depois Jesus então morre, ressurge, e aí Jesus é elevado aos céus, mas antes Jesus deixa essa grande comissão para os seus discípulos, e aí nessa grande comissão, Ele dá essa grande tarefa para os seus discípulos. E aí, a pergunta que nós precisamos nos fazer é, e qual que é a metodologia que Jesus usa nesse caso? Jesus dá essa grande tarefa para os seus discípulos, mas como é que a gente vai fazer isso que Ele está pedindo para a gente fazer? Como é que a gente vai colocar em prática isso que Ele quer que a gente coloque? Discipulado. Discipulado, quando Jesus chega e fala, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, Ele está falando sobre discipulado. O discipulado nada mais é do que nós ensinarmos as pessoas a seguirem os caminhos de Jesus. Nós seguimos os caminhos de Jesus, imitamos a Jesus e nós ensinamos as pessoas a fazerem o mesmo. Isso é discipulado. O método de Jesus é o discipulado. Gente, isso aqui é um negócio assim incrível, porque através do discipulado é que nós estamos aqui. Através do discipulado nós podemos mudar o mundo com a ajuda de Jesus, com o governo de Jesus. Através do discipulado nós podemos ver nações sendo transformadas para a glória de Deus. Através do discipulado, uma casa que antes estava destruída, relacionamentos que estavam destruídos, podem passar a ter vida. através de um discipulado, uma pessoa que estava com a alma amargurada e não conseguia perdoar. Pode liberar perdão através de um discipulado, uma pessoa que estava com o espírito imundo. Pode ser liberta através de um discipulado, uma pessoa que não estava conseguindo ter paz, uma pessoa que estava com crise de ansiedade frequente. Essa pessoa pode ter liberdade para cultuar ao Senhor, para viver a sua vida. Tudo isso acontece como, João? Como que as coisas acontecem na igreja? Discipulado, não existe nenhuma outra ferramenta, nenhuma outra forma. É discipulado, é nós imitarmos a Cristo e ensinarmos uns aos outros como imitarmos a Cristo. É nós imitarmos ao nosso Senhor e termos esse desejo no nosso coração de ensinarmos outras pessoas a imitarem a Ele também. É isso que Deus espera de nós, essa é a metodologia. Não adianta a gente sair buscando atalhos, e olha que tem muitos por aí. Cara, como as pessoas buscam atalhos hoje em dia. Poxa, teve um doido que um tempo atrás estipulou que a metodologia de trabalho dele era: vamos até um monte. Os caras quase morreram no monte. E aí tem cara que vai lá, estabelece a metodologia da seguinte forma: 3 encontros para você ter a sua vida transformada, 7 semanas para você alcançar a sua vitória. Ninguém deu glória aí, irmãos? Vocês percebem como a gente vem buscando atalhos? Sendo que, na verdade, a campanha deveria ser assim: uma campanha para você entregar o resto da sua vida pro discipulado. Uma campanha para que você demonstre que você está disposto a discipular pessoas até que Cristo volte, ou então até que Ele te leve. Que tal todas as terças-feiras da sua vida para que você faça discípulos? Alguém pode falar amém? Amém. Vocês não estão mentindo para mim não, né? Na verdade não é para mim, é para Jesus, viu? Então, nós precisamos entender que o discipulado é o método de Jesus. Às vezes eu converso com pessoas assim: poxa, pastor, eu não quero discipular ninguém. Em outras palavras, com todo respeito, aquilo que você está dizendo é: eu não estou disposto a obedecer a Jesus. Eu não estou disposto a imitar a Jesus. Eu não estou disposto a viver aquilo que pode ser a maior experiência da minha vida. Gente, discipulado muda a nossa vida, não muda só a vida de quem está sendo acompanhado por nós. Mas como eu falei, como o discipulado também envolve esse processo de nós imitarmos a Cristo, não tem nenhuma outra forma melhor de nós imitarmos a Cristo, a não ser indo na direção das pessoas, a não ser pastoreando vidas, a não ser cuidando de pessoas, a não ser orando por pessoas, a não ser se preocupando com pessoas, sabe? Começou um cara novo lá na empresa que eu trabalho, eu sei que ele não vai ouvir essa mensagem, por isso que eu vou falar dele, também não vou citar nomes. Esse cara começou e o cara é uma bênção. E esse cara, ele faz parte de uma igreja já há muitos anos. E eu estava conversando com ele na quinta-feira, e aí eu perguntei para ele: quinta-feira eu tenho aula de manhã, eu não fui para o trabalho, dei o gato no trabalho, amém? Glória a Deus. Deus é bom. E aí, conversa vai, conversa vem com ele, ele falou: pô, João, você não veio de manhã aqui, né? Eu falei: ah, o cara que é abusado, falando assim, com o patrão. Eu falei: o cara tá louco, né? Eu falei: pois é. Aí eu falei para ele: é porque eu faço um curso, tal. Ele falou: pô, legal, você faz um curso, eu sou da igreja. Eu falei: pô, que bacana, você é da igreja? Sou. Aquele papo sempre de crente, né? Legal. E aí eu falei para ele: pô, e você atua em alguma área na igreja? Ele deu um sorrisinho assim, ha. Nossa, eu já fiz muita coisa, eu já dei aula para a escola dominical, eu já fui isso, eu já cuidei de crianças, eu já preguei, eu já isso e aquilo e tal, tal, tal. Aí eu, nossa, eu só ouvindo, né? Tipo, falei: mano, eu já ganhei o cara na hora. Eu falei: esse cara não deve estar fazendo nada hoje em dia na igreja, velho. E o cara foi só falando, poxa, que legal, que bênção. E hoje em dia, você atua em algum ministério? Deu um sorrisinho assim para não ficar chato, né? Você atua em algum ministério hoje em dia? É, então, complicado lidar com os homens, né, João? Complicado, né, lidar com a igreja, tudo, né, foram muitos anos, sabe, e tal. E aí falei: poxa, é verdade mesmo, né, lidar com a igreja não é fácil e tal, mas Como eu vou ter outras oportunidades ainda, eu fiquei meio assim de dar uma no cara logo de cara, entendeu? Eu fiquei um pouco com receio, mas o que eu quero extrair para nós aqui é o seguinte: isso que ele disse faz parte de muitos discursos por aí. Nós temos esse discurso muitas vezes. A gente acaba entrando numa célula, a gente conhece uma igreja, a gente se dedica àquela igreja, a gente se dedica àquelas pessoas. Só que aí, de alguma forma, nós somos frustrados. Algumas pessoas nos ferem. Alguns líderes nos ferem. Algumas pessoas falam algumas palavras que trazem muita tensão para o nosso coração. E aí a gente faz o quê? A gente abre mão de viver essa caminhada de discipulado. Na verdade, nós estamos abrindo mão do próprio Cristo. Quando a gente abre mão de viver esse mandamento da grande comissão, nós estamos abrindo mão da igreja. E abrindo mão da igreja, nós estamos abrindo mão de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Se você está aí, sentado nesse banco, e já está dizendo assim para você mesmo: eu não vou mais discipular ninguém, porque eu já discipulei muitas pessoas, saiba que o discipulado é uma caminhada que deve permear toda a tua vida. Porque senão, você não vai estar seguindo a Jesus, você vai estar seguindo a outros deuses, talvez a você mesmo. Porque quem estipula o padrão da caminhada com Cristo não é você e nem eu. Não é a gente que deve chegar e falar: para mim chega dessa caminhada de discipulado. Nós não temos esse poder, nós não somos senhores de nós mesmos, nós seguimos a um Senhor, nós somos servos. Tá bom que Ele nos chama de amigos, mas esse mesmo Senhor que diz que nós somos servos e também amigos, é o Senhor que deu essa ordem para nós: vão e façam discípulos, vão e ensinem as pessoas os caminhos de Jesus, vão e ensinem as pessoas que existe um caminho de liberdade que elas precisam percorrer. Gente, quando a gente se nega a discipular alguém, quando a gente se nega também a imitar a Cristo, consequentemente, não dá para a gente fazer uma distinção entre isso na nossa caminhada prática. Ou você está imitando a Jesus, ensinando pessoas, ou então não tem como você ensinar pessoas sem que você esteja imitando a Cristo. Mas a questão é que, se nós não fizermos isso, além de nós não estarmos cumprindo com uma ordem do Senhor, a gente não entendeu nem sequer o que é amar, o que é empatia, porque nós estamos em todo tempo pensando somente no nosso próprio conforto e no nosso próprio ego. Existem pessoas que estão aí do teu lado, pessoas que nós lidamos constantemente nas nossas atividades, que estão doentes, que estão precisando de uma palavra de ânimo, de conforto. E se você está imitando a Jesus, você sabe que Ele tem esse tipo de palavra para dar para as pessoas. Nós precisamos nos levantar como igreja. Jesus vai encerrar essa grande comissão com uma promessa. Ele vai dizer assim para os seus discípulos: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Ele começa o seu discurso demonstrando a sua autoridade, para mostrar para os seus discípulos que eles não iriam fazer a grande comissão na força do seu próprio poder. Ele demonstra a sua autoridade para que os discípulos confiem na autoridade dEle. Ele dá as ordens aos seus discípulos: façam discípulos, vão, batizem, ensinem. E aí Ele termina de uma forma extremamente sábia com uma promessa. Olha só como Jesus é sábio. Ele termina com uma promessa: eu vou estar com vocês, a autoridade é minha, o poder é meu, vão, façam, batizem, ensinem. E deixa eu falar mais uma coisa para vocês: eu vou estar com vocês, eu vou estar acompanhando vocês em cada processo, eu vou estar ali em cada batismo, eu vou estar ali em cada ensino, eu vou estar ali em cada discipulado. Você não vai fazer nenhum discipulado na força do teu braço, você não vai fazer nenhum encontro na força da tua persuasão, você não vai acompanhar pessoas de acordo com a sua autoridade. Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Vão, façam discípulos, vão, cuidem de pessoas, vão, pastoreiem as minhas ovelhas, vão, vão e preguem os meus ensinamentos, porque os meus ensinamentos podem mudar o mundo. A gente está em busca de mudanças para o mundo e não tem nada mais inovador, não tem nada mais precioso que o mundo realmente necessite do que o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus é o que de mais revolucionário nós podemos oferecer para essa humanidade. Os nossos jovens não estão em busca de uma bandeira revolucionária, algo que pode trazer uma revolução para a nossa cultura, uma bandeira que possa trazer liberdade para nós. O jovem tem esse ímpeto dentro de si, e nós temos esse método dado por Jesus, o discipulado, que é a maior bandeira que esse mundo já viu, maior demonstração de autoridade, uma promessa maravilhosa. O que nós estamos fazendo com tudo isso? Galera, essa palavra é para todos nós. Vão e façam discípulos, ensinem essas pessoas a guardarem os meus mandamentos. Jesus deu uma ordem para nós, nós precisamos cumprir. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Deus. Nós queremos te obedecer, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cumprirmos a grande comissão, a grande tarefa do Senhor. Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós precisamos da tua ajuda para isso, Deus. Nós precisamos que de fato o Senhor mais uma vez demonstre a sua autoridade e o seu poder em cada encontro, em cada situação, em cada reunião, Senhor, em cada conversa. Senhor, toda autoridade foi dada ao Senhor, e o Senhor confiou essa autoridade à sua igreja. Por isso, Deus, nos capacite, Senhor, para que nós possamos expulsar demônios, para que nós possamos pregar o teu evangelho com poder, para que nós possamos, Deus, viver a tua palavra com intensidade, para que nós possamos, Senhor, cheios do teu Espírito, Senhor, sermos instrumentos do Senhor, Pai, para que vidas sejam inteiramente mudadas, Senhor, como esse mundo precisa da mudança que vem da tua palavra. Usa-nos para isso, dê-nos autoridade, intrepidez, sabedoria. Oh Deus, tu estás vivo, Senhor, nós cremos que essa autoridade continua sendo derramada à tua igreja. Confirme os nossos discipulados com sinais, com prodígios, com maravilhas. Confirme, ó Senhor, os nossos encontros com curas. Confirme, Senhor, acima de tudo, com a pregação da sua palavra. Oh Deus, nos ajude aí a fazer discípulos. Levante no canal Jovem missionários transculturais e também urbanos. Levante no canal Jovem pessoas que farão missões em outros lugares do mundo, mas também pessoas que aqui em São Paulo pregarão o teu evangelho. Oh Senhor, coloque a tua palavra no nosso coração, para que nós venhamos ensinar outras pessoas a guardarem aquilo que o Senhor nos ordenou. E Pai, nos ajude na nossa incredulidade, Pai. Nos ajude a confiarmos que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos ajude, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigado pela Sua palavra, Deus. Com que o canal Jovem seja um ministério, Pai, que faça discípulos, Senhor. Com que o canal Jovem seja um ministério, Senhor, cujo coração arde por fazer discípulos para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, por meio de Jesus, através de Jesus, para que tudo volte para Jesus. É no nome dEle que nós oramos, Senhor, com nosso coração grato. Amém, graças a Deus. Amém. Thank you. Eu queria rapidamente chamar aqui os aniversariantes do mês de janeiro. Você que fez aniversário fevereiro, foi o que eu disse. Quem ouviu janeiro aí? Os aniversariantes de fevereiro, por favor, subam aqui. Nós queremos parabenizar vocês de fevereiro. Fevereiro. Só isso, gente. Também tem dias a menos, né? A gente precisa levar isso em consideração. Deus abençoe a vida de vocês. Prazer poder comemorar mais um ano de vida. Vocês tiveram. Tá certo que a gente já está em março, mas vocês perdoam a gente? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria orar por vocês. Queria clamar para que Deus abençoasse mais esse ano de vida que vocês terão. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Louvamos o Teu nome porque o Senhor permitiu com que eles tivessem mais um ano de vida. Bondoso tem sido o Senhor conosco, Deus. Louvamos a Ti. Pai, com que de fato esse novo ano que o Senhor deu a eles seja um ano marcado pelo Teu Espírito. Que eles preguem a Tua Palavra, que eles façam discípulos, que eles Te imitem. Que o coração deles venha arder, Senhor, pelo Senhor, pela Sua Palavra. Livre-os de todo mal, dê a eles saúde, dê a eles alegria, dê a eles, ó Senhor, muitas bênçãos da parte do Senhor. Dê a eles, Pai, acima de tudo, a alegria da Sua presença, Senhor. Com que eles sejam bem-aventurados, Deus. Livre-os de todo mal, Pai. Guarde-os, ó Senhor. Guarde a mente e os corações de cada um deles, ó Pai. Para que eles vivam esse ano com extrema intensidade, Senhor, Te adorando em todo o tempo, Pai, e vivendo a novidade de vida diária que o Senhor tem para cada um deles. Te louvamos, ó Senhor, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Valeu, Deus abençoe. Parabéns para você. Olha só, você mulher que não recebeu a nossa lembrancinha do canal, levante a sua mão, por favor. Você foi bem-aventurada, você vai receber o pão de mel da Isa. Eu vi que vocês receberam a lembrancinha aí, pode abaixar a mão. Não mintam depois da palavra, gente, vocês estão na igreja, pelo amor de Deus. Vocês que não receberam, mulheres do Senhor, fiquem com as mãos levantadas, porque a Vitória vai dar um pão de mel aí para vocês, espero que tenha para todo mundo. E eu também queria reforçar, tá no jeito? Também queria reforçar que as inscrições para o nosso acampamento estão abertas! Aleluia! Você pode fazer a sua inscrição a partir de hoje, não perca tempo. Olha só, a gente vai para um lugar que está em Juquitiba, tá bom? R$450, dá glória a Deus aí, porque R$450 para comer, comida, bebidas, tudo no jeito. Você mais espertinho que já pensou em bebida alcoólica, é claro que não vai ter. E aí, a gente vai sair daqui na sexta-feira, 7, 8 e 9 de junho. A gente vai sair daqui numa sexta-feira e a gente vai voltar no domingo, tá bom? Nós não vamos fazer dessa vez 4 dias, porque saiu bem mais caro, a gente viu que pesou no bolso de muitas pessoas aí. Então vamos fazer ali sexta, sábado e domingo, tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós permitiremos o parcelamento em até 4 vezes nesse mês de março, somente março, 4 vezes, você vai poder parcelar. Depois, no mês de abril, 2 vezes, no mês de maio, só uma vez, e em junho, é só no Pix, é só chegando no Pix mesmo. Então, não fique de fora. Eu queria fazer um apelo também a vocês. Meu, vocês sempre deixam para a última hora, meu coração fica desesperado, porque a gente tem parcelas a serem pagas para o lugar lá do acampo. Então, assim, se você vai, já sabe que vai e tal, já paga, entendeu? Porque aí a gente já vai receber o seu dinheiro, tá bom, minha bênção? Então já paga, já faz o pagamento, você sabe que vai, já paga, por favor, que você vai nos ajudar. E aproveita esse parcelamento em 4 vezes, que vai ser somente para o mês de março. E já está incluso aí, então, alimentação e ônibus. Caso você não vá de ônibus, vai ter um desconto aí de R$50 no valor da sua inscrição, tá bom? A gente vai divulgando mais informações, temas, convidados aí do nosso acampo, a gente vai postar um vídeo também depois, a gente já quis avisar logo para vocês conseguirem fazer a programação financeira de vocês e para que vocês não fiquem de fora também. Valeu, valeu, Deus abençoe a sua vida, vai na paz.